Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E bom, gente, precisamos mais uma vez falar sobre os IPOs, ou seja, todas aquelas ofertas de ações de empresas que estão querendo abrir capital na nossa bolsa de valores. Isso porque muitos olham para anos onde nós temos muitos IPOs como um sinal de alerta. Será que isso está indicando um possível fim do ciclo de alta? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero trazer um panorama aí dos últimos IPOs que a gente teve na nossa bolsa de valores, como eles estão hoje e até mesmo como que a nossa bolsa de valores evoluiu ou involuiu ao longo dos últimos 30, 40 anos. Bom, pessoal, primeiro eu preciso dizer para vocês que quando a gente olhava para a década de 90 até os anos 2000, a gente chegou a ter mais de 600 empresas na nossa bolsa de valores. E aí vocês devem estar perguntando: caramba, Bea, mas a bolsa de valores ela diminuiu de tamanho de lá para cá? Bom, se a gente considerar o número de empresas que são negociadas na bolsa, sim, isso diminuiu de lá para cá. Hoje nós temos aí aproximadamente 400 empresas negociando em bolsa. Isso porque somente nesse ano de 2021 a gente já viu mais de 15 IPOs, né? Ou seja, mais de 15 empresas já estrearam na bolsa de valores. E aí vocês devem estar se perguntando: caramba, mas o que aconteceu lá na década de 80, 90? Para a gente ter aí várias empresas talvez saindo da bolsa de valores. Eu acho que existem dois fatores muito importantes, né? O primeiro, que quando a gente olha para aquela década que foi muito difícil, a gente lembra da superinflação, né, que a gente teve na época. No fim das contas, a gente também teve taxas de juros aí próximas a 20% ou até mais do que isso. Consequentemente, muitas pessoas olhavam para outros investimentos que não a bolsa, né? Porque para que eu vou correr risco se eu tenho outros títulos que estão me pagando muito bem e me oferecendo riscos menores, né? Então a demanda por investimentos na bolsa de valores, ele não era tão grande assim na época como é hoje. Hoje a gente vê uma taxa de juros muito mais baixa. Mais uma vez a gente teve, né, uma decisão do Copom essa semana que voltou a subir os juros depois de 6 anos, né, de quedas e sucessivos cortes, mas ainda assim a gente está num patamar muito baixo da taxa de juros e a gente viu inclusive um boom de pessoas entrando na bolsa de valores justamente porque estavam procurando boas rentabilidades ou rentabilidades melhores do que os títulos de renda fixa. E é claro que não cabe a gente comparar, por exemplo, feijão com goiabada aqui, mas a gente tem que entender que no momento onde nós temos uma taxa de juros tão baixinha, as pessoas entendem que elas podem tomar um pouquinho mais de risco e olhar para o mercado de renda variável, pelo menos para conseguir uma rentabilidade que supere a inflação. Porque se a gente considerar que o nosso IPCA de 2020 ficou em 4,23% e a gente tinha uma Selic de 2%, isso quer dizer que a gente estava a juros negativos. Então, rentabilizar uma carteira somente com títulos de renda fixa tem ficado cada vez mais difícil ao longo dos últimos anos. Ainda assim, a gente voltou então a subir a nossa taxa de juros. As expectativas é que a gente continue fazendo esse movimento aí pelos próximos anos. Quando a gente fala do boletim Focus, né, ele já sinalizou que pelo menos até 2023 a gente deve ter uma taxa de juros acima de 5, 6% mais ou menos. Então cabe a gente ficar um pouco de olho nisso, né? Claro que ainda, quando a gente olha para o nosso mercado hoje e para a atual taxa de juros, que é de 2,75% ao ano, ainda assim a gente entende que nós precisamos continuar tomando risco para conseguir boas rentabilidades. Claro que o tomar risco é tomar risco com responsabilidade, diversificando uma carteira em ativos, classes de ativos diferentes, setores diferentes, enfim, vocês sabem toda essa história da diversificação, porque a gente já conversou sobre isso em outros episódios aqui do Sardinhas do Caribe. De qualquer maneira, gente, basicamente esse foi um dos motivos lá da década de 90, essa questão da taxa de juros. Mas existiu um outro fator que, quando a gente olhava para o Brasil como um todo e diversos setores, a gente estava se consolidando em vários segmentos. Então, naquela época, nós tivemos várias fusões, aquisições, e aí muitas empresas, que às vezes eram uma, duas, três empresas, viraram uma só. Então, consequentemente, algumas empresas foram sumindo da Bolsa de Valores por conta disso. E, claro, algumas acabaram ficando no caminho, decidiram fechar capital na Bolsa de Valores porque entendiam que não fazia mais sentido estar ali. Isso, eventualmente, pode acontecer. Então, de lá para cá, nós saímos de mais de 600 empresas que eram listadas em Bolsa para chegar às 400 empresas que a gente tem hoje, né? Ainda assim, a gente está vendo novamente esse movimento da Bolsa para cima. Dos anos 2000 para cá, a gente cresceu já bastante, sim. E aí a gente precisa entender como que a gente evoluiu ao longo desses anos, né? Porque a pessoa olha assim, tá, beleza, Bê, a gente tá tendo muitos IPOs agora, mas será que isso é realmente um sinal do final de um ciclo de alta, né? Porque quando a gente fala dos ciclos da Bolsa de Valores, a gente entende que tem alguns sinais, sim, que podem indicar que talvez o mercado está um tanto quanto saturado. Mas claro que a gente precisa também avaliar as condições nos dias de hoje, se elas realmente são as mesmas daquilo que a gente já viu em crises passadas, né? Então, quando a gente olha lá para 2007, por exemplo, nós tivemos mais de 64 ofertas públicas na nossa Bolsa de Valores. E aí, em 2008, a gente já sabe exatamente o que aconteceu. E aí, em 2008, a gente viu apenas 4 IPOs na Bolsa de Valores. Isso, claro, porque a gente viu aquela crise do subprime, a gente viu uma queda muito acentuada em todas as bolsas mundiais como um todo. E que, claro, quando a gente vê um mau humor assim nas bolsas, as empresas, elas não se encorajam tanto para abrir seu capital na Bolsa de Valores, entendendo que, olha, será que as pessoas vão realmente querer pagar o que eu tô querendo, né, captar de recursos ali nesse momento? Então elas acabam não se encorajando muito. Ainda assim, eu acho que nós tivemos períodos piores para essa questão de IPO, que foi nos anos de 2014, 2015, 2016. Na época, a gente tava no governo Dilma e eu acho que tinha muito receio do que iria acontecer por conta de todo aquele processo de impeachment. Então, acho que várias empresas decidiram ficar um pouco de fora e nós tivemos apenas um IPO em 2014, um IPO em 2015 e um IPO em 2016. E aí, depois, de 2017 para cá, a gente vem crescendo. Somente nesse ano de 2021 a gente já fez mais de 15 IPOs. No ano passado a gente fez 28 IPOs, mas nada ainda se compara com aqueles 64 IPOs de 2007. Ainda assim, a gente precisa falar um pouquinho sobre essa questão dos ciclos econômicos, porque é óbvio que um monte de IPO na Bolsa de Valores não é o único sinal, e a gente precisa entender também que o comportamento dos investidores acabou mudando bastante nesses últimos anos. Então, quando a gente fala da crise, né, acho que não tem como a gente não mencionar ela, a gente vê uma injeção de liquidez muito grande, não somente por parte do Fed, né, quando a gente olha para os Estados Unidos, mas de vários outros bancos centrais mundo afora. Então, por conta da pandemia, por conta dessa crise econômica, houve uma injeção de liquidez muito grande para tentar estimular a economia de alguma maneira, e consequentemente isso acabou estimulando o próprio mercado financeiro, a própria Bolsa de Valores. Só que eu estava lendo inclusive uma entrevista do Graton, que foi o cara que ele previu vírgula, mas ele avisou lá perto dos anos 2000 sobre a crise, né, da bolha das .com, ele falou também sobre a crise do subprime em 2008, então ele conseguiu captar esses momentos antes de acontecerem, ele fez esses alertas, e aí ele estava sendo questionado justamente sobre esse atual momento que a gente vive. E ele disse que sim, que a gente está vivendo aí talvez uma bolha, que o mercado está muito eufórico, que antigamente o mercado ele era basicamente dominado pelos institucionais, pelos fundos, pelos bancos, e agora a pessoa física ela entrou em peso. E aí o comportamento da pessoa física é um comportamento que em alguns momentos transborda euforia. Tem aquele famoso efeito manada. Existem alguns movimentos, como a gente viu a questão do GameStop, né, que a ação acabou subindo pra caramba, mesmo sem nenhum fundamento por si só. Mas tudo isso por conta de alguns movimentos que a pessoa física tem conseguido fazer. E ele acha que isso, no longo prazo, não é sustentável, principalmente por conta de toda a injeção de liquidez que a gente teve nos mercados e na economia. E ele disse, inclusive, que ele acha que em algum momento essa bolha vai estourar. E quanto maior for esse movimento que está inflando os mercados por conta da euforia dos investidores, maior vai ser o tombo. E ele faz o seguinte comentário: ele acha que essa bolsa, ele acha que essa bolha, né, vai acabar estourando quando a maioria das pessoas já tiverem sido vacinadas e elas olharem para a situação real do país em que elas vivem e se darem conta de que a vacina por si só não vai salvar a economia, porque existe uma conta muito cara que a gente vai ter que pagar, que a pandemia acabou trazendo para diversos países. E ele acha que vai ser nesse momento onde quase todas as pessoas já estiverem vacinadas e elas vão começar a refletir que o que a gente está vendo no mercado não está refletindo efetivamente o mundo real e que tem uma crise que está se consolidando e que essa conta a gente vai ter que pagar em algum momento. Então ele acha que nesse momento pode estourar essa bolha. A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas eu acho que muitas pessoas estão olhando preocupadas com esse movimento, né? De qualquer maneira, eu acho que nós como investidores precisamos ficar atentos a tudo isso. É importante a gente ficar atento aos IPOs e a outros sinais, né, que os ciclos eles podem acabar trazendo. Quando muita gente começar a falar que bolsa de valores é o melhor investimento e que só tem que investir em bolsa de valores, quando a gente vê mídias não especializadas falando sobre bolsa de valores o tempo todo, eu acho que alguns sinais assim a gente já tá conseguindo captar, né? Ainda assim, eu acho que isso já começa a servir de alerta. Não quer dizer que a gente simplesmente vai sair vendendo tudo, né? Claro que depende da sua estratégia, mas eu acho que é muito mais pra gente tentar captar esses sinais, olhar para a nossa carteira, entender se a gente está protegido, fazer algum rebalanceamento que seja necessário e estar principalmente preparado psicologicamente para atuar em um momento de crise, em um momento onde talvez essa bolha estoure. Nós não temos certeza se isso efetivamente vai acontecer, mas a gente precisa estar sempre preparado, né? E tem uma frase que eu gosto bastante, já postei inclusive lá no meu Instagram, que é: espere pelo melhor, mas esteja preparado para o pior. Então, por mais que a gente esteja vendo todos esses sinaizinhos, não quero dizer que a gente simplesmente tem que recolher as nossas faquinhas e parar de investir na bolsa de valores, mas sim, eu acho que estruturar uma carteira de maneira inteligente e estar preparado principalmente psicologicamente, porque quando tem essas quedas muito grandes no mercado, muitas pessoas se afugentam, se assustam e acabam saindo do mercado, assumindo alguns prejuízos, mas simplesmente por uma questão muito mais de sentimental, do tipo, pensei com o estômago e não com a cabeça em si, né? Então, acho que esses são alguns pontos que a gente precisa ter cuidado. Agora, gente, voltando um pouquinho para a questão dos IPOs, né? Porque a ideia era falar sobre os IPOs, mas também como a gente pode enxergar esses ciclos de mercado e a influência da taxa de juros com tudo isso. A gente teve alguns IPOs esse ano na nossa bolsa de valores e alguns eram muito esperados e no fim das contas, talvez, ainda é muito cedo para dizer que entregaram algum resultado, né? Mas ainda assim, acho que não foi tudo aquilo que as pessoas estavam esperando. Alguns surpreenderam positivamente, alguns estão patinando, alguns ainda estão ali tentando entender como é que vão se encaixar dentro da bolsa de valores. E aí eu separei alguns, né, os principais, claro que a gente teve muito mais do que isso, mas um IPO que a gente estava esperando bastante era o da própria CSN Mineração. Eu cheguei a fazer vídeo falando sobre ela, era um IPO que a gente esperava bastante. Quando a gente acabou olhando o prospecto, deu aquela brochada, assim, porque a gente pensou, ah, será que eles vão usar a maior parte dos recursos para diminuir a alavancagem e os investimentos, como é que fica, enfim. Eu sei que ela acabou saindo ao preço de R$8,50, hoje está custando aí em torno de R$8,62, então não evoluiu muito mais do que isso. Agora teve uma que acabou surpreendendo positivamente, que foi a Aeris. Também já falei dela por aqui, e ela saiu aí no IPO em torno de R$5,50, por ali, R$0,55, e hoje ela tá valendo aí mais de R$9,60. Então, acho que quando a gente fala principalmente dessa questão ambiental, de energias alternativas, e a Aeris, ela se encontra nesse meio, né, porque ela faz toda a parte de paz para a energia eólica, então ela acabou indo muito bem, né? Claro que tem a própria questão da concorrência dela, que é muito baixa, principalmente quando a gente fala fala aqui do Brasil. Então, acho que esses foram alguns fatores que conseguiram impulsionar bem ela. Tivemos outros, como o próprio Enjoei, né? Que saiu ao preço de R$10,25 e tá hoje em torno de R$11,50. Também andou um pouquinho. Tivemos algumas que andaram pra trás, né, gente? Tivemos a própria Intelbras, que saiu a R$15,75. Hoje tá R$19,49. E as que foram pra trás, efetivamente, eu acho que a gente pode falar da Mobly e do Westwing, né? Mobly acabou saindo por R$21, hoje está em R$20,57, e o Westwing a R$13, e hoje, né, tá R$9,05 por ali. Então a gente teve sim vários IPOs, alguns foram bem, outros nem tanto. Já voltamos a ver algumas empresas que estavam querendo fazer IPO durante esse ano de 2021 já suspendendo o processo temporariamente, porque estão preocupados com o momento, com o cenário, e a gente entende que talvez sim, a bolsa caiu aí nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente deve ver aí uma mexida um pouco maior com essas novas taxas de juros, tem o próprio câmbio que afeta muito também. Então esses pequenos fatores acho que fazem as empresas repensarem se elas vão conseguir se colocar bem agora na Bolsa de Valores e captarem os valores que elas queriam, né? De qualquer maneira, eu acho que vale a reflexão de toda essa questão desses sinais que podem trazer pra gente, né? Em que momento do ciclo que a gente está vivendo? É claro que a gente está vivendo um ciclo de alta, né? A gente saiu de uma super queda do ano passado para cá, a gente subiu muito rápido também, só que eu acho que a gente realmente tem que ficar atentos a esses sinais. Ainda assim, uma outra reflexão é que a nossa Bolsa de Valores, pelo menos no número de empresas, ainda está menor do que foi lá na década de 90. Mas eu espero que a gente continue crescendo. Eu acho que a gente cresceu por outros lados também, porque a gente tem muito mais ETF, tem vários ETFs sendo lançados agora, a gente teve os próprios BDRs crescendo bastante e agora todo mundo pode negociar, não somente os investidores qualificados. Então talvez a gente até não cresceu tanto no número de empresas listadas na bolsa, mas a gente acabou crescendo em outras vertentes, em outras classes de ativos, né? Enfim, gente, eu queria trazer mais ou menos essas reflexões para vocês hoje sobre os IPOs, sobre ciclos de mercado, sobre a possibilidade da gente estar vivendo sim uma bolha, e aí a gente não sabe exatamente quando que ela vai estourar. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, pode usar os comentários para fazer suas ponderações sobre todos esses temas que a gente falou hoje. Mas, de qualquer maneira, agora eu me despeço por aqui, eu fico por aqui. Um bom fim de semana para todo mundo e eu vejo vocês então no próximo episódio.